O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta o Etu Fala Preta, Mulheres Negras no Engajamento Político Contracolonial.
As pessoas queriam estar perto de Conceição, queriam ter essa relação, que estendia o livro, né? Mas que entendia que aquilo que ela estava promovendo na literatura era algo, de certo modo, revolucionário, porque era algo que colocava nossas histórias no centro. Então, era isso, enquanto leitoras, era isso que estávamos procurando na literatura. E que, olhando há um tempo atrás, de pessoas que tiveram a leitura sempre como um caminho seguro, né? A gente gosta de ler para sair do mundo, sair da nossa realidade, a gente gosta de ler para fruição. E que mais que não se encontrava nessas palavras, nessas páginas. E aí, quando Conceição Evaristo, de fato, começa a ganhar a visibilidade extremamente merecida em todo o país, a gente começa a ver essas histórias emergirem, né? Essa necessidade da gente se ler e se reconhecer. E a gente, muitas vezes, e o livro de Conceição tem esse lugar, né? De a gente se reconhecer muitas vezes na dor, muitas vezes no amor, mas a dor está ali muito latente. E aí, quando pensar nesses escrevimentos de mulheres negras e de pessoas negras, né, de fato está muito enraizado nesse lugar dolorido, sim, mas nesse lugar de beleza também. Esse lugar que vai se ampliando para outros sentimentos, para outras formas de enxergar. Eu acredito que seja que aí quando ela, né, faz esse movimento de quando ela instaura essa ideia, né, de utilizar os elementos da Casa Grande, né, para construir as narrativas, é algo que é muito importante para nós, mulheres negras, principalmente artistas negras, que precisam estar o tempo todo dialogando com a estrutura da Casa Grande, e ao mesmo tempo estamos rompendo essa estrutura para criar a nossa. E aí, isso é o dolorido, né? É o dolorido, mas isso é também o belo. Porque a gente está construindo coisas muito legais, né? Nessa, de forma independente, de forma. De forma independente, né? De forma bonita, e trazendo uma história que é nossa, né? Fazendo uma recontando uma história que é nossa, que sempre foi nossa.
E as editoras negras também, é importante, né, nesses últimos anos também, o fortalecimento das editoras pretas, que elas também vão apostar, né, nessa juventude que está vindo, escrevendo, em quem já produzia anteriormente, isso, porque... Não basta só escrever, né? Você precisa de alguém acreditar no potencial da tua escrita, no potencial daquele texto, daquela história. E a gente sabe muito bem que as grandes editoras nunca estiveram abertas, né, para as nossas escrevivências, né? Então, acho que a chegada também das editoras negras, acho que isso ajudou bastante também, né? Essa produção ser mais conhecida, né?
Exatamente. Eu acho, quando eu falo sobre de modo independente, estou falando também dessas editoras, né? Que acreditaram, né? Que é de fato essa palavra que você usou, que acreditaram no potencial da literatura negra. E acreditaram que era possível criar um movimento de escrita negra, de literatura negra, né? Acreditaram na produção intelectual, artística, de pessoas que anteriormente não tinham esse espaço na arte, não tinham espaço na literatura. Então, eu acho que essas editoras negras, que são menores, né, de vários sentidos, né, têm um papel fundamental para para esse movimento, né? De pensar, de colocar a literatura, colocar a literatura de mulheres negras no centro, mas principalmente colocar essa narrativa, né? Colocar essa forma de ver o mundo que é muito nossa.
Sim. É, eu, inclusive, eu tenho. Há um tempo atrás eu fiz. Teve um outro projeto que nós convidamos a dona de uma editora pequena, chama Aziza, a Luciana, e ela chega nessa parte assim, ela de falar, né, o quanto também as editoras precisam de apoio, as pequenas editoras, né, para continuar fazendo esse trabalho de lançar artistas, escritoras negras, escritores negros. E ela fala que, às vezes, ela não, ela aposta, ela põe o dinheiro dela mesmo para isso, porque ela acredita na literatura negra. Então, ela faz isso, ela, mesmo, com dinheiro ou sem dinheiro, ela se joga, entendeu? Ela aposta nessa produção literária. E eu achei isso fantástico, né? Porque também acho que é uma característica muito nossa, né? De fazer algo por nós, para nós, independente, né? De recursos, a gente faz acontecer, né?
Sim, eu tenho gostado muito dessa palavra, utilizado muito essa palavra para falar sobre a minha escrita, né? Sobre acreditar. Porque algum tempo atrás, eu não vislumbrava esse lugar de ser escritora. Eu escrevia e deixava meus textos, minhas coisas guardadas, né? Para mim. E aí, a partir do momento que eu comecei a acreditar no meu no, na, naquilo que eu fazia, acreditar, né, de fato, né, confiar naquilo que eu devia, acreditar no meu trabalho, acreditar na minha potencialidade, eu comecei a olhar para as coisas com outras perspectivas, olhar para minha própria vida com outra perspectiva. Eu acho que isso não seria possível se não tivesse autores como Conceição Evaristo, Carolina Maria de Jesus, que não tivesse essas autoras negras que vieram antes de mim. E eu gosto de falar sobre essas autoras que são nacionais, justamente porque a gente está falando sobre algo que é muito nosso, né? Que vieram antes de mim para pavimentando aquilo que para que quando chegasse a minha vez, eu acreditasse naquilo que eu estava fazendo. Então, esse trabalho delas, que são, né, das mais velhas, foi extremamente importante. Porque foi necessário elas acreditarem nelas para eu, um tempo depois, anos depois, acreditar em mim. Então, uma criança hoje me perguntou sobre isso, o que motivou a escrever. E aí eu disse que o que me motivou a escrever foi as mulheres negras que vieram antes de mim. E depois eu começar a acreditar naquilo que eu escrevia. Começar a ver beleza no que eu escrevia. E tirar todas as formas de invisibilização que fizeram parte do meu caminho e deixar para trás. Escrever para crianças tem sido muito bonito, assim. Eu sempre digo que eu estou escrevendo para a menina Evelyn, que não teve essas referências.
E é isso. Muito obrigada por ter compartilhado seu conhecimento, sua história, e que a sua literatura chegue aí para muita gente, muita criança, e inspire mais crianças a produzir lá na frente, suas escrevivências.
Eu agradeço, Babi, agradeço ao Instituto Casa Comum por abrir esse espaço, né, para a gente falar sobre as nossas narrativas, nossas formas de enxergar o mundo. Eu enxergo o mundo a partir da visão de uma mulher do interior e eu escrevo histórias a partir desse lugar e eu gosto de ser reconhecida, né, de ter de como esse espaço, com esse tipo de fala, como essa narrativa que é inspiradora, que é bonita e que é alegre e que eu espero, né, que Espero que inspire. Espero que as crianças acreditem em suas histórias. Eu espero que as mulheres negras acreditem em suas histórias e que a gente consiga coletivamente fazer transformações, tanto pessoais quanto coletivas, de fato.
E no nosso próximo episódio, Decolonialidade e Pensamento Afrodiaspórico. Reflexões sobre o conhecimento.
O Eto Fala Preta é uma série de podcast que faz parte do projeto Tecendo a Cultura do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931-623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Créditos da equipe: Baby Amorim, pesquisa, criação, roteiro, locução e gravação do podcast. Wanda Martins, pesquisa e roteiro. Aline Capobianco, estúdio EP76, sonoplastia e edição. Agradecimento especial à deputada Luiza Erundina. Estes episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum, no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês. Até nosso próximo encontro.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do termo de fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luiza Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.